Meio-dia e 39, boa tarde para você. A Cultura é ao vivo hoje aqui na revista. Não temos convidados, mas tem um tema muito bacana gravado com reflexões da atriz Denise Fraga sobre conexões humanas em tempos digitais. Vamos fazer também dois sorteios aqui, um para a festa barbada amanhã no Valentino, com temas dos Beatles em ritmo de reggae. É isso mesmo, com a banda Aduba e Tonho Costa. Outro sorteio será de dois pares de ingressos para Retratos Fantasmas amanhã, duas sessões à tarde, lá no Espaço Vila Rica, filme que vai representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2024. Fique com a gente porque a Cultura está só começando. Atriz Denise Fraga, uma das mais talentosas do país, estará em Londrina dia 20, quarta-feira, que vem, no Teatro Marista, para a palestra Conexões Humanas em Tempos Digitais. É de graça e integra o 17º ciclo de palestras da Rádio CBN. Achei no YouTube o registro de pelo menos duas palestras gravadas e disponíveis com esse tema pela Denise. Vamos ouvir em instantes um trecho de uma delas, de 2 anos atrás, feita para o Sebrae do Ceará. Achei muito bacana e vou compartilhar com vocês aqui. Eu acompanho o trabalho da Denise Fraga há muitos anos já. Ela é uma das maiores atrizes do país, faz trabalhos muito relevantes, tanto no teatro, como no cinema e na TV. Quem lembra do programa Retrato Falado? Um dos quadros de maior sucesso da história do Fantástico da Globo, baseado em histórias reais? Como palestrante, a Denise Fraga está associando carisma, presença de palco, senso de humor, misturando sensibilidade com as muitas histórias que contou, viveu e ouviu ao longo da vida para refletir sobre o cotidiano e nossos valores. Nesse trecho de 15 minutos que eu editei da palestra Conexões Humanas em Tempos Digitais, Denise Fraga alerta para o sentido de urgência da presença plena e da convivência, também do exercício de escuta, empatia e da pausa. O mundo das redes é ruidoso e barulhento, diz a Denise, por isso a importância do cultivo do silêncio. A verdade mora no silêncio entre as palavras, lembrou ela, emprestando a expressão do Rubem Alves. Denise Fraga também nos convida a nadar contra a corrente e resistir aos automatismos e ao embotamento letárgico. Começo da fala de Denise Fraga na palestra feita durante a pandemia. Ela reflete sobre ansiedade.
Aliás, vamos combinar, a gente está vivendo uma outra epidemia antes dessa e ela ainda está aí muito fortemente. Uma epidemia talvez mais oculta, mais silenciosa, porque é um assunto que nem todo mundo fala, mas uma epidemia de doenças de ansiedade. Muita gente, nunca vi tantos amigos com pânico, tomando remédio. E claro que tem a ver, gente, está mais do que comprovado, com esse nosso brinquedinho que virou nosso órgão vital, que é o nosso celular. Eu não estou aqui para falar mal da tecnologia, já desisti disso. Tenho rede social, tenho Instagram, essa vai ser a nossa nova vida. Mas eu sinto que a gente está tomando um olé. A gente poderia usar muito mais do que ser usado. E a gente se jogou nesse rio caudaloso, muito sem nadar contra a corrente. Aliás, tem um documentário muito interessante na Netflix que chama O Dilema das Redes. Eu aconselho, até tem uma tradução ruim para o português, Dilema das Redes, porque em inglês é The Social Dilemma, que é o dilema social. E nós vivemos um dilema social, que é esse. A gente não consegue mais viver sem isso, sem o nosso celular. Eu não estou aqui, eu não consigo também. É fascinante tudo que a tecnologia, a internet deu para a gente. É fascinante. Olha a gente aqui. Eu aqui, nesse quarto da minha casa. Isso aqui é um papel de parede que eu tinha na minha casa, que eu gosto tanto, que eu peguei, tirei a cama que ficava aqui e botei a minha mesa para eu ter esse fundo aqui, nessa minha nova vida online. né? E isso virou a minha presença. Às vezes eu penso que eu estou aqui sozinha falando para essas paredes, mas se é a coisa que eu fui cultivando, e se é uma boa herança que eu vou levar dessa pandemia, desse isolamento, é acreditar que vocês estão aí. É acreditar nessa presença, isso como presença. Olha que bom. Um silêncio. É engraçado, olha como é poderoso. Quando a gente faz um silêncio hoje, nesse meio das telas, ele diz tanto, porque não há silêncio. É muito louco como esse mundo das telas, do nosso celular, da rede, da internet, ele é um mundo ruidoso, um mundo barulhento. E uma das coisas que eu acho que é muito poderosa é o silêncio. O Rubem Alves tem uma frase muito boa que ele fala: a verdade mora no silêncio entre as palavras. E é verdade, porque se a coisa que a gente está ficando destreinado é disso, porque a gente está tomando tudo ao pé da letra, porque a gente lê, escreve o dia inteiro e se comunica de um jeito onde a gente está perdendo esse alfabeto humano, de uma baixada de olhar, ia falar uma palavra, mas resolve falar outra, uma pausa que eu dou entre uma fala e outra, o que eu pensei ali no meio? Escutar o que uma pessoa está falando é principalmente ouvir o que ela não falou, né? Porque as palavras são as palavras, mas o jeito que ela falou, a pausa que ela deu entre as palavras, as frases, o que ela resolveu não falar, a baixada de olho que ela deu, a forma sem graça, isso diz muito mais ou tanto quanto as palavras que ela está dizendo. Então eu sinto que a gente está tomando um olé, minha grande preocupação é que eu sinto que a gente está sendo, gente, reformatado. Olha que curioso, eu estava no aeroporto, no outro dia não, que já passou um ano, gente, mas um dia eu estava no aeroporto eu tinha saído em voo diferente do meu marido e a gente precisava se encontrar. Eu fui ligar para ele, meu celular tinha descarregado completamente, eu tinha deixado o carregador na mala e eu, enfim, eu precisava falar com o meu marido, meu celular descarregado, procurei um orelhão, sinto dizer, não tem mais orelhões nem em aeroportos. Não achei um orelhão. Eu falei, o que eu vou fazer? E ele poderia ir embora se ele não me visse. Era meio uma situação de agonia, assim. Aí eu falei, eu acho que eu vou pedir o celular emprestado de uma pessoa e ligo a cobrar para ele. Tinha um rapaz sentado numa mesa com o celular na mão. E eu cheguei para ele e falei assim, oi, posso te pedir um favor? E ele fez, não. Juro por Deus. Posso te pedir um favor? Não. Se eu tivesse em dias normais, eu pegava e saía, né, ia. Só que eu falei, não, mas ele não vai me escapar. Me deu quase um prazer, juro. Eu falei assim, foi assim o diálogo, posso te pedir um favor? Posso te pedir um favor? Não. Mas você nem sabe o que, que eu vou te pedir. Ele olhou para mim e falou, o que, que você quer? Aí eu expliquei para ele a história. E aí ele pegou, qual o celular do seu marido? Ele discou e me estendeu. E eu fiquei com o celular na mão. O Luiz não atendia porque acho que viu que era um celular diferente, que era um número diferente, não atendia. Ele foi vendo a minha agonia, deu ali, o Luiz não atendendo, e eu, ah, ele não está atendendo, isso aqui. E eu vi na cara desse rapaz um filme de ficção científica, juro. Eu nunca vou me esquecer disso. A cara dele derreteu, assim. O olho voltou. Foi uma coisa, uma transformação. Que foi ele saindo do modo Android, do autômato, desse lugar onde a gente anda todo dia, que a gente está todo dia clicando assim, deseja compartilhar a sua localização? Não. Deseja isso aqui? Sim. Não. Posso te pedir um favor? Não. Entendem? Entende como nós estamos, mesmo sem o celular na mão, eu sinto que nós já estamos em outro, num lugar de letargia, não é nem letargia exatamente, é um embotamento, onde parece que a gente tem uma tela na frente. As famílias estão vivendo isso. É muito louco como eu ouço todo mundo falando, a gente vê em toda a casa, você está viciada nesse negócio, você, olha quem está falando, você que está viciado, você não sai desse negócio, eu... Todas as famílias estão discutindo na mesa do jantar, fazendo pactos de ficar sem o celular, que é quem consegue, né? Mas assim, a gente tem que ter lei. Na minha casa a gente estabelece leis de uso do celular. E eu acho que a gente precisa reagir um pouco a isso. Porque às vezes você vai falar com uma pessoa e ela, eu acho tão louco, todo mundo digitando. E aí ela fala assim, ela está falando com você... Antes se tocasse o telefone na minha casa, eu pegava e fazia, né? Com licença, eu vou atender. Hoje eu estou conversando com uma pessoa e eu faço assim, ó, e começo a digitar no meu celular. Aí é muito louco, porque a pessoa continua falando com você, só que você está falando com outra pessoa. E isso, eu acho que a gente precisa cair em si e falar... tudo bem, vai aí, eu faço isso agora, um exercício. A pessoa está digitando na minha frente, eu falo, vai aí. Não fala com ela depois. Não, pode falar que eu estou escutando. Pode falar que eu estou escutando. Eu falo assim, não, eu falo depois, pode terminar aí. Não, eu só estou passando uma mensagem aqui, eu falo assim, eu estou vendo, vai aí, depois eu falo. Ela falou assim, não, pode falar, eu estou ouvindo. Eu falei assim, não, mas é que você está falando com outra pessoa. Aí ela falou assim, não, mas pode falar. Eu falei assim, mas é que eu não consigo falar com uma pessoa quando ela está falando com outra. Essa que é a questão. A questão é que a gente precisa se comportar, tentar recuperar uma verdade. A gente não consegue falar com uma pessoa quando ela está falando com outra. Ou então a gente vai falar com todo mundo pela metade, que é o que está acontecendo.
A atriz Denise Fraga, trecho da palestra gravada dela, Conexões Humanas em Tempos Digitais, disponível no YouTube. A Denise vai fazer essa palestra presencialmente aqui em Londrina, na próxima quarta, dia 20, a partir das 8 da noite, no Teatro Marista.
A nossa atenção foi dinamitada. A gente está com a nossa atenção pulverizada. E eu sinto que o que está acontecendo com a gente é que a gente está um pouco assim, a pessoa... Por isso que eu falo que precisa de exercício de escuta, porque hoje quando você está conversando com alguém, às vezes a pessoa entra em tecla mute, ela continua falando, porque você está pensando assim, nossa, eu esqueci de pagar aquela conta, meu Deus, eu tinha que mandar uma mensagem, ai meu Deus, quando ela acabar de falar que eu vou fazer, a nossa plenitude foi roubada. Então o que que acontece? Enquanto a gente precisa fazer um esforço ao contrário. Denise, fala. A Paula está falando com você. A Paula está falando com você. Fala. Aí você de novo foca, Denise. Escuta de novo. Mas aí o que que acontece? Você só vai conseguir escutar se você tiver realmente disposição para o outro. Curiosidade pela história alheia. Então vale como exercício, eu acho, perguntar onde você mora. Você tem irmãos? Ah, você tem filho? Você é casado? Quantos anos você tem? Ai, por que que você veio morar em São Paulo? Ou por que que você mora aí? Né? É muito... E eu acho que... Eu não sei, me perguntaram do que eu estava com saudade nessa pandemia. Eu estou com muita saudade dos meus amigos, da minha família, da minha mãe. Mas eu vou te dizer, eu estou com muita saudade das pessoas que eu não conheço. Eu estou com muita saudade dessa conversa pequena, dessa curiosidade pelo outro primeira, dessas pessoas que me surpreendem, dizendo como o Fábio, que está aqui fazendo a tecnologia, falou, eu moro numa vila de pescadores, meu Deus, que inveja, a pessoa morar numa vila de pescadores, e eu já imagino ele lá, né? Então eu acho que as pessoas que estão nos cercam, elas nos ensinam muito com suas histórias. A gente é capaz de chorar quando alguém nos conta uma história. Mas você não é capaz de chorar quando alguém dá uma opinião. A não ser que que você tenha uma vivência muito grande a qual aquela opinião pertença. Mas se não, o que está acontecendo com a gente na internet? Nós estamos sendo vencidos pela opinião. Muita opinião e pouco fato. Muita opinião e pouca história. Um monte de amigo falando, olha o que eu postei, olha o que eu disse, e todo mundo muito orgulhoso da sua opinião. E, na verdade, falta história. E quem te dá as histórias é o outro aqui. É só pedir. Eu tenho quase norteado a minha trajetória e minha carreira para contar histórias. Faço uma peça agora eu de você e tenho agora o Horas em Casa que a gente resolveu fazer na pandemia, no YouTube. Eu tenho um canal agora no YouTube que a gente faz o Horas em Casa, que é uma... essa nossa investigação de como está sendo a pandemia em cada casa. E esses sentimentos que todos nós nos identificamos nesse momento tão, tão estranho, tão diferente, inusitado, inimaginável, né? Enfim, eu sinto que a gente precisa realmente nadar contra essa corrente e fazer pequenos exercícios, não só de empatia. Essa palavra está sendo tão usada que eu tenho medo até de usar essa palavra empatia, porque eu acho que a gente pode perder empatia pela palavra empatia. Mas empatia, esse colocar-se no lugar do outro, até para esse exercício a gente precisa ter cuidado, porque hoje eu sinto que a gente colocar-se no lugar do outro, sim, mas com o pensamento do outro, porque senão a gente... Nessa escola de juízes que virou a rede, a gente é capaz de, para se colocar no nosso exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, a primeira coisa que vem é: se eu fosse ele, eu faria. E não é isso. Não é julgar. É entender ele que nasceu naquele lugar, que teve aquela mãe, aquele pai, que não estudou, o que que ele está fazendo. Colocar-se no lugar do outro, vestir a experiência do outro. Eu tenho tentado fazer essa peça que eu fazia, que eu estava amando fazer. Ela fala disso, desse calçar os sapatos alheios, tentar viver pelo outro, experienciar o que o outro viveu, realmente. Pensar, se concentrar nisso. E se fosse comigo? Olha isso que me aconteceu, depois isso, depois aquilo, né? Então eu acho que a gente precisa fazer exercícios, remar contra esse rio caudaloso, porque senão ele nos leva para um precipício e, no mínimo, o que acontece com a gente é um embotamento letárgico. A gente vai se largar no sofá, ver uma série. E eu acho que a gente dá tanta criatividade para quem paga o nosso salário, para o nosso trabalho. Quem é empreendedor, então, se joga, né? Porque empreender é a pessoa que faz daquele trabalho a sua vida. E muitas vezes você não tem com as suas relações, com a sua própria vida, o empenho que você tem com o seu trabalho. A vida cotidiana, ela precisa também ser criativa e ser e ter um arado na mão para ela.
A atriz Denise Fraga, trecho da palestra gravada para o Sebrae Ceará, Conexões Humanas em Tempos Digitais, de 2 anos atrás, disponível no YouTube. Ela faz essa palestra presencialmente aqui em Londrina, quarta-feira que vem, dia 28 da noite, no Teatro Marista. Que essa fala dela inspire você a participar dessa palestra presencialmente. Eu fiquei muito curiosa, já solicitei meu convite, é de graça. Integra o ciclo de palestras da CBN Londrina. Para solicitar o seu ingresso gratuitamente, você acessa ciclodepalestrascbn.com.br. Vai aparecer uma lista de palestrantes, você clica no nome da Denise Fraga, seleciona Londrina 20 de setembro, vai preencher os seus dados e o convite será enviado no seu e-mail. Agora, 12:59.
Boa noite.
Boa noite. Tudo bom?
E você trabalha com quem?
Eu trabalho com cinema.
O cinema?
Ah.
senhor já fez novela?
Não, não fiz novela, não.
O senhor é ator, é? Quero tirar uma foto depois, viu? Toda
minha vida. A cidade se transforma a cada ano, isso é certo. Te procurei. Um cinema pode ser um espaço de gentilezas. O cinema como uma igreja. Cinemas que morreram e que voltaram como templos.
Filmes de ficção são os melhores documentários.
O foco dessa câmera tá zero, viu, cara?
Eu amo o centro do Recife. Tem um clima de quem foi abandonado sem grandes explicações.
Ali Magal, esse é o trailer de Retratos Fantasmas, representante do Brasil para disputar o Oscar 2024, categoria Filme Internacional. Pode ser assistido amanhã em duas sessões à tarde, uma às 3 horas, outra às 5, também na quarta-feira que vem, dia 20, à noite, 7:30. Informações adicionais, Heloísa Gonçalves.
O documentário foi lançado no final de agosto e está em cartaz desde semana passada no cinema do Espaço Vila Rica. Após a divulgação de que Retratos Fantasmas vai disputar uma vaga no Oscar 2024, a direção do espaço prolongou a exibição até quarta que vem. Serão 3 sessões a mais, 2 amanhã e 1 quarta-feira, dia 20. O filme é ambientado no centro de Recife, no século XX, explorado por meio de imagens de arquivo, fotografias e registros em movimento. O diretor, Kleber Mendonça Filho, conta a história da cidade a partir das salas de cinema, que serviam como espaço de convívio e movimentavam a população. Confira depoimentos de quem já assistiu o filme.
Olá, eu me chamo Rafaela Moraes, tenho 19 anos e estudo jornalismo no período noturno na UEL. Eu fui assistir o documentário do Kleber Mendonça Filho, o Retratos Fantasmas, no Cine Vila Rica, na estreia, no feriado de 7 de setembro. E foi uma experiência muito bacana. Eu já frequento o espaço há um tempinho. Fui assistir alguns espetáculos do Filo lá, já assisti alguns filmes. É um espaço muito interessante, que tem uma programação sempre bem variada. E sobre o filme, eu adorei a história. Eu gostei muito do olhar de carinho que o Kleber Mendonça Filho tem com o cinema de rua. Toda a história que ele traz de toda a filmografia dele. Eu assisti Aquários, O Som ao Redor e Bacurau. Então, muitas referências dele estão nessa carta de amor ao cinema. Mas e também é uma carta de amor ao Recife, que é de onde ele é. E é muito interessante como ele utiliza dos personagens, né, das pessoas, para contar a história dos cinemas. Então é muito legal esse olhar que ele joga e todo esse amor envolvido, que com certeza está à mostra nessa obra dele. E eu fiquei muito feliz que esse filme pode representar o Brasil, ele vai representar o Brasil, na verdade, na seleção do Oscar. E eu espero muito que ele chegue lá e traga essa estatueta para o nosso país.
Olá, eu sou o André Alexandre Valentini, sou professor de História. Fui sorteado pela Rádio UEL para assistir o filme Retratos Fantasmas, no Cine Vila Rica. E adoramos, eu e minha companheira, podemos assistir, nos divertimos muito com o filme, principalmente pelas relações que o filme estabelece com a arte do cinema e de que maneira o cinema vem se tornando, ao longo do tempo, retomando uma nova roupagem, né, uma reconfiguração dentro dos espaços urbanos, principalmente numa sociedade capitalista, urbana, industrial, no qual o cinema obteve ao longo do tempo um processo de transformações. Nos chamou a atenção o fato do cinema hoje ser substituído por igrejas, como acontece em Recife, e não só lá, em outros lugares, mas também como que ao longo do tempo ele também substituiu algumas igrejas, como que ele se reconfigurou nesses espaços. Chamou a nossa atenção o fato do autor do filme, do produtor, ter trazido a pauta de que o cinema hoje se voltou mais para a individualidade, né? Como que as pessoas hoje absorvem a ideia do filme, hoje mais num plano da individualidade, não compartilhar mais desses espaços coletivos, ou talvez em menor proporção e em lugares diferentes. Então, acho que essas considerações foram feitas por nós com relação ao filme. Quero agradecer à Rádio UEL mais uma vez pela oportunidade de participar desse evento. Espero poder participar de outros.
O filme Retratos Fantasmas está em exibição no Espaço Vila Rica, que fica na rua Piauí 211, no centro de Londrina. Classificação indicativa livre, 1h30 de duração. Serão 3 sessões até quarta-feira que vem, amanhã às 3h05 da tarde e quarta, dia 20, às 7h30 da noite. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site do Espaço Vila Rica ou na bilheteria. R$30 a inteira, R$15 a meia entrada. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
Lembrando, então, que amanhã, 2 sessões de Retratos Fantasmas no Espaço Vila Rica. A primeira sessão, 3 da tarde. A segunda, 5 da tarde. Você ouviu que os ingressos custam R$30 a inteira, R$15 a meia. Aqui na rádio você não vai pagar nada, viu? O André Fernandes Oliveira, programador do Vila Rica, liberou um par para cada sessão. Para você que é ouvinte da UEL FM, Disque Retratos Fantasmas. 3348-5027, 3348-5027. Você deixa o seu nome com a Dora. É um par por ligação. Um par para as 3 horas e um par para as 5 horas de amanhã. Do filme Retratos Fantasmas, representante do Brasil na disputa do Oscar 2024 na categoria Filme Internacional. Você ganha aqui na rádio seu ingresso, pega seu par de convites direto na bilheteria do Vila Rica amanhã.
Revista do Meio-Dia.
Home 5, você está na UEL FM, Revista do Meio-Dia, Editoria de Cultura. Você continua ligado que mais no finalzinho das informações ainda tem várias dicas culturais para você. A gente vai fazer um último sorteio, desta vez de um par de ingressos para a Barbada de amanhã lá no Valentino. Falamos de Retratos Fantasmas amanhã, 3 da tarde, 5 da tarde no Espaço Vila Rica e também na quarta-feira da semana que vem, dia 20, 7:30 no Espaço Vila Rica. Já no Cine Teatro Ouro Verde estreia na segunda-feira, dia 18, o filme As 8 Montanhas. É a história de uma amizade. A sinopse do filme é essa: de filhos que se tornam homens e tentam apagar as pegadas dos pais, mas que com as reviravoltas da vida sempre acabam voltando para casa. Pietro é um menino da cidade, Bruno é o último filho de uma aldeia esquecida nas montanhas. Ao longo dos anos, Bruno permanece fiel à sua montanha, enquanto Pietro é aquele que vai e vem. Seus encontros os apresentam ao amor e à perda, lembram das suas origens e também deixam seus destinos se desenrolarem, enquanto descobrem o que significa ser verdadeiros amigos para toda a vida. Essa é a sinopse do filme As 8 Montanhas, filme italiano lançado ano passado, que vai estrear segunda-feira lá no Cine Teatro Ouro Verde. Classificação indicativa 12 anos, 147 minutos de duração. As 8 Montanhas foi vencedor do prêmio do júri do Festival de Cannes 2022, de 18 a 20 de setembro, segunda a quarta da semana que vem, sessões 4 da tarde, 7:30 da noite, lá no Cine Teatro Ouro Verde, segunda-feira, estreia do filme. Todos pagam meia entrada, ou seja, R$10. Agora 1:07.
Grupo de Teatro Boca de Baco apresenta Olhos nos Olhos. Nesta sexta, 15 de setembro, às 20h, no Espaço Vila Rica. Única apresentação. Espetáculo comemorativo dos 30 anos do grupo. Dramaturgia, Renato Forim Júnior. Direção, Luiz Valcazaras. Classificação indicativa, 16 anos. Ingressos no site vilarica.com.br/ingresso. Olhos nos Olhos com o Grupo de Teatro Boca de Baco. Apoio UEL FM.
Ontem a gente recebeu ao vivo aqui dramaturgo desse espetáculo, Renato Forim Júnior, também a atriz e produtora cultural Jaqueline Seglin e idealizador do projeto dos 30 anos do Boca de Baco, Luciano Bittencourt. Áudio disponível no nosso site. Ricardo Lima fez a transmissão via Facebook da Rádio UEL, depois inseriu no Instagram, @RádioUEL. Então, você ficou curioso, quer saber detalhes do espetáculo Olhos nos Olhos com Boca de Baco, única apresentação hoje lá no Espaço Vila Rica? Você acessa o nosso Facebook, também o Instagram, @UELFM. Os ingressos para a apresentação de hoje, que começa às 8h, custam R$50 a inteira, R$25 a meia, à venda lá no site do Espaço Vila Rica.
A Festa Barbada chega à sua edição de número 182 amanhã, no Bar Valentino, em Londrina, com o show da banda Aduba e Tonho Costa. Mais duas atrações musicais se apresentam, como explica o coordenador do evento, Bruno Gering.
Queria convidar todos, dizer que neste sábado, dia 16 de setembro, agora às 20 horas, a partir das 20 horas ali no Bar Valentino, a gente realiza a edição de número 182 da Festa Barbada. E essa edição está especial, a gente vai ter um show inédito a gente vai ter a banda Aduba, com a participação do artista londinense Tonho Costa. Eles vão estar fazendo novos arranjos para o repertório dos Beatles. Eles vão fazer arranjos jamaicanos, né? Então a gente fala que eles vão adubar as músicas dos Beatles. Estão todas em novas roupagens e convido a todos. E a gente ainda tem os DJs Ed Groove e Gustavo Veiga animando a pista antes e depois do show.
Trecho da canção Pouca Hora, de Tonho Costa, uma das atrações da Festa Barbada de amanhã. O evento começa às 8 da noite no Bar Valentino, que fica na rua Prefeito Faria Lima, 486, em Londrina. Ingressos à venda por R$20 na portaria do bar. Para mais informações, acesse o perfil Festa Barbada no Instagram. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
Trecho de um dos ensaios da banda Aduba, com a participação de Tonho Costa. Aduba é Thiago Menezes, o Tiagueira, Luciano Assunção, outros músicos da cidade também. Nessa gravação, disponível lá no Instagram, também Paulo Siqueira no sopro e o batera. Lembrando que o repertório do show de amanhã na Barbada é Beatles em ritmo jamaicano. O do Beatles. R$20 o ingresso na portaria do Valentino amanhã, mas o Bruno Guerin liberou um par de convites valendo para a primeira ligação agora para o 3348-5027. 3348-5027 diz que Barbada. Você pega seu par de convites direto na bilheteria do Valentino neste sábado. Home 13, estamos aqui nos finalmente da cultura da Revista do Meio-Dia desta sexta-feira. Eu acessei o Instagram da Secretaria de Cultura de Londrina para te contar algumas atrações desse fim de semana, todas disponíveis lá no Instagram da Secretaria de Cultura. A gente te conta aqui umas 5 atrações bem rapidinho. Depois você, se se interessar, você descobre as suas ou se aprofunda. E se precisar descansar e não sai no fim de semana, se preserva um pouco. Lembra da Denise Fraga falando também da importância do silêncio que a gente mostrou aqui no começo da revista? Então... Exposição Cláudio Garcia e Valdomiro de Deus na Secretaria de Cultura. De segunda a sexta, até às 5 da tarde, a exposição prossegue até 20 de setembro. É de graça, classificação indicativa, 12 anos. A exposição Além do Corpo, nele mesmo, sobre o corpo e o mesmo reutilizar e ritualizar, é o tema da exposição na DAP, a Divisão de Artes Plásticas da Casa de Cultura da UEL, de segunda a sexta, das 8h30 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5h30 da tarde. A DAP está em novo endereço, lá no centro, na rua Pernambuco, número 540, ali onde ficava a clínica odontológica, que está com as atividades todas concentradas agora aqui no campus da UEL. Café com Quê no Sesc Cadeião Arte, Educação Criativa, Estratégias para Desenvolver um Raciocínio Criativo. Quem vai falar sobre esse tema é o Lucas Benatti, neste sábado, amanhã, 16h, lá no Sesc Cadeião. A entrada é de graça e o Sesc Cadeião fica na rua Sergipe, número 52. E agora, junto, no mesmo prédio do Sesc Cadeião, a antiga cadeia pública de Londrina, tem o Museu do Café inaugurado recentemente. Então, se você for lá amanhã assistir a esse bate-papo com o Lucas Benatti pela programação do Café com Que Arte, Educação Criativa, você pode aproveitar e dar uma passada para conhecer o Museu do Café, que ficou muito bem cuidado. Domingo, 14h, tem aniversário do Parque Municipal Arthur Thomas, com oficinas artísticas, trilhas e piquenique sustentável. A comemoração, então, do aniversário do Parque Arthur Thomas, neste domingo, lá no próprio parque, que fica na Rua da Natureza. É de graça a inscrição prévia à Secretaria Municipal do Ambiente aqui de Londrina. Está pedindo para você acessar a página dela no Instagram, @semalondrina, e fazer, é ótimo, né? Fazer uma inscrição prévia dessa celebração do aniversário do Parque Arthur Thomas. Então, domingo agora, a partir das 14h, a inscrição prévia, @semalondrina. Outra dica cultural para o seu fim de semana, que está disponível lá na página da Secretaria da Cultura de Londrina no Instagram, é que a Vila Cultural Casa da Vila, lá na Rua Uruguai, vai receber hoje Transcendência Musical a partir das 18h. Comunidade de Londrina e região pode desfrutar de música ao vivo, cultura, experiências estéticas, bebidas e comidinhas. Preço do ingresso, R$10 por pessoa. Podem ser adquiridos os convites lá na hora, na Casa da Vila. O espaço é patrocinado pela Prefeitura por meio do PROMI, que é uma vila cultural. As apresentações musicais lá na Casa da Vila vão incluir composições autorais da dupla Ricardo Marchini e Leandro Todesca. Inclusive, o Leandro é professor do curso de psicologia aqui da UEL, faz um trabalho também com música. Teve aqui já, a gente gravou um bate-papo, o som é muito interessante, é um som autoral. E o Leandro Todesca e o Ricardo são o Mandrágoras Experimental. Também vão ter a participação do músico Thierry Tavares. Então, essa apresentação hoje lá na Vila Cultural Casa da Vila, Transcendência Musical, começando às 20h. O endereço da Casa da Vila, Rua Uruguai, 1656. E a gente vai terminar de Renato Teixeira. É isso aí, Renato Teixeira, nascido em maio de 1945, compositor, cantor e músico brasileiro, autor de canções super conhecidas como Romaria, por exemplo. Ele vai se apresentar amanhã, única apresentação dele a partir das 20h, lá no Cine Teatro Ouro Verde. Essa comemoração que celebra os 75 anos do Sesc Paraná é de graça, só que os ingressos se esgotaram rapidinho. O Sesc fez uma troca de convites por brinquedos novos que serão doados e os ingressos se esgotaram. Só que a Patrícia Sujeta, que é a gerente do Sesc Cadeião, ela orienta que as pessoas que quiserem muito assistir ao Renato Teixeira amanhã, que possam ir até o Ouro Verde, vai ter uma fila de espera. Então, se houver desistência do pessoal que retirou o convite antecipadamente, vai sobrar ingresso, vai sobrar convite, e o Sesc pretende acomodar as pessoas lá no Cine Teatro Ouro Verde. Então, o som de que Ricardo Lima escolheu? Frete. Ricardo Lima escolheu Frete para terminarmos a Revista do Meio-Dia. Na voz do Renato Teixeira, a gente vai se despedindo de você. Revista do Meio-Dia tem produção de Valéria Giani, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, nas estagiárias colaborando com a gente, Luísa Gonçalves, Raquel Cacitas, também nas redes sociais, direção de estúdio Ricardo Lima. Um ótimo fim de semana para você, até segunda-feira. Tchau!
Por onde eu passei, deixei saudade. A poeira é minha vitamina. Nunca misturei mulher com parafuso, mas não nego a elas meus apertos, coisas do destino e do meu jeito. Sou irmão de estrada e acho muito bom. Eu conheço todos os sotaques desse povo, todas as paisagens dessa terra, todas as cidades das mulheres, todas as vontades. Eu conheço as minhas liberdades, pois a vida não me cobra o frete. Mas mas quando eu me lembro lá de casa, a mulher e os filhos esperando, sinto que me morde a boca da saudade, e a lembrança me agarra e profana o meu tino forte de homem. E é quando a estrada me acorde, eu conheço todos os sotaques desse povo, todas as paisagens dessa terra, todas as cidades, das mulheres todas as vontades. Eu conheço as minhas liberdades, pois a vida não me cobra o frete. Eu conheço todos os sotaques desse povo, todas as paisagens dessa terra, todas as cidades.